Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a vereadora presidente Maria José, em nome de quem saúdo a todos os vereadores e os demais presentes. Fico muito feliz em retornar a essa casa, que é na verdade a minha casa, né? Sou servidor efetivo da Câmara. Como todos sabem, estou no momento exercendo a função de secretário municipal de finanças. Estamos aqui hoje principalmente para colocar algumas posições em relação ao projeto de lei que será analisado por essa casa, com o intuito também de sensibilizar todos os vereadores, como também a população que vai ser parte direta desse projeto. A contribuição da COSIP, embora todos contribuam, às vezes fica faltando alguns esclarecimentos em relação a isso. Essa contribuição, que já está prevista, inclusive, na Constituição Federal, precisaria, então, no caso, ser só regulamentada pelos municípios, ela traz bem claro o seu texto, que é para contribuir para que possa se manter uma cidade iluminada. Bom, por que, então, já existe uma lei aprovada em 2004 e hoje estamos aqui para análise dessa nova lei, por motivo que a lei, quando foi instituída em 2004, ela foi prevista uma tabela de contribuição fixa, e essa tabela ela não foi reajustada ao longo do tempo. Então estamos aí com 11 anos que a contribuição é a mesma. Bom, acho que não precisa aqui expor para todos vocês a dificuldade financeira que o país vem atravessando. A gente não aguenta mais nem sequer ouvir falar na crise financeira, ainda menos suportar essa crise. Pois bem, diante de uma crise financeira, todos os órgãos do Poder Executivo, a nível nacional, estadual e municipal, têm que tomar algumas atitudes para que possam enfrentar essa crise que atinge diretamente toda a população. Como estamos falando aqui diretamente da COSIP, como eu falei, nós temos 11 anos de uma contribuição em que o valor não se alterou. Consequência disso, todos nós sabemos que ao longo dos anos existe inflação, o custo de vida vai aumentando e na nossa cidade também ocorreu uma expansão muito grande no que se decorre à iluminação pública. Quando a lei foi criada em 2004, nós tínhamos muito menos ponto de iluminação que nós temos hoje. Então, na época, quando a lei foi criada, pagava-se todo o custo de iluminação e ainda sobrava saldo, e esse saldo, na época, a CEPISA, repassava para o município. Só que isso foi cada vez diminuindo, chegou ao ponto em que o valor passou a ser insuficiente e hoje ele é chegando no máximo a 25% do valor da iluminação pública na cidade. Porque, de certo modo, aconteceu algo positivo. A nossa cidade hoje, comparada à época da lei aí sancionada, tem muito mais pontos de iluminação. Isso é bom para nós, população. Só que isso acarreta um custo, porque a Eletrobras ela calcula esse custo de iluminação pública, já que cada residência tem um medidorzinho. Para a contribuição à iluminação pública, ela é computada diretamente ligada à quantidade de pontos de luz. Bom, contribuição estacionada. Ao longo de 11 anos, o valor não se alterou. O custo de energia, nós consumidores, que eu sou consumidor, os vereadores são consumidores, a população consumidora, percebeu que nos últimos anos aumentou muito o custo. E esse custo não é só na energia que vem para a nossa residência. A contribuição pública segue os mesmos patamares. Consequência de tudo isso, chegamos ao ponto que, em média, a iluminação pública de nosso município gira em torno de R$12 mil, como inclusive é a fatura anexada no projeto de lei que os senhores receberam. Enquanto a nossa arrecadação beira em torno de R$3 mil, ou seja, a média em torno de 25%. Isso já vem se estendendo já há bastante tempo. o poder público municipal segurou até onde pôde para tentar não repassar essa diferença para a população, mas chegou-se ao ponto em que não temos mais condição de segurar. Até porque, se fosse só esse do problema, tudo bem, mas diante de toda a dificuldade financeira que o município se encontra, que é público e notório, e hoje, com o avanço da tecnologia, todo mundo tem informação em tempo real de tudo que acontece. Então, o repasse, tanto na área da saúde, diminuiu, na área da educação, diminuiu, o FPM não diminuiu, despencou. Vocês podem acompanhar isso através dos sites que fazem acompanhamento, direto do Banco do Brasil, tendo informações. Nós estamos vindo de 5 meses seguidos em que os repasses, você vê lá na CNM, que é o Portal Nacional disso, queda no FPM. Queda no FPM. Isso é diretamente ligado à arrecadação nacional. Ou seja, se o país não produz, não arrecada, diminui os repasses do município. Então, com toda essa diminuição e com essa déficit na iluminação pública, o município se viu obrigado a reajustar essa tabela. E essa tabela, na verdade, ela deveria ter sido reajustada a cada ano, a cada 2 anos, de maneira bem leve, para não criar um impacto na população. Mas isso não foi feito, e nós estamos aqui cientes da missão. Não é uma decisão partidária, não é uma coisa de uma gestão, é algo do município de forma geral. Isso eu quero que todos vocês compreendam. Não é independente de quem esteja à frente dessa gestão, mas é a necessidade do município. Todos os municípios circunvizinhos já fizeram essas alterações. Por quê? Porque é uma necessidade geral. Não tem condição de um município passar 11 anos com a mesma arrecadação em um série de tributos, enquanto a despesa cresceu de maneira absurda. Então é fácil de todo mundo compreender, como a gente citou, foi anexado no projeto de lei um modelo de uma fatura, para vocês terem esse conhecimento. Então queremos que todos entendam que é uma situação que é necessária para que o município consiga manter suas contas em dias, independente de qualquer posição política partidária. Não é hora de pensar no meu, eu tenho que pensar no nosso. Então todos têm que ter essa consciência que é necessário para o município fazer esse reajuste. É claro que sabemos que toda vez que aumenta a contribuição, que aumenta o imposto, tem um impacto negativo para a população. Para nós, que somos agentes públicos, também nós também somos consumidores, mas nós temos que ter esse entendimento e passar esse entendimento para a população, e que tem situações, são coisas que são necessárias que aconteçam. Na democracia, no país que nós vivemos, esses impostos é que mantêm o serviço público funcionando. Isso em nível federal, estadual e também municipal. Então a gente pede a sensibilidade de todos os vereadores para que entendam que esse projeto, que a gente analisou profundamente o valor que a gente poderia estar reajustando para conseguir, no mínimo, recuperar essa perda. Nós não estamos falando que para voltar, pelo menos como estava antigamente, que pagava e ainda tinha saldo. Nós estamos pensando, pelo menos, de recuperar, que a receita consiga acompanhar as despesas, para que a gente possa manter a iluminação pública. Por quê? Porque algumas despesas o município não pode deixar de ter. Então, em relação a essa iluminação pública, se a prefeitura não paga, a Eletrobras simplesmente vem e cancela o fornecimento. É simples. Então, a gente não quer isso. A gente trabalha para manter, diante da crise, o serviço público funcionando da melhor maneira possível. É esse o compromisso da nossa gestão. E a gente, nós sabemos que a dificuldade está em todos os estados da administração pública municipal, federal, estadual e a nível municipal. E a gente pede, mais uma vez, que todos vocês entendam que a população, de forma geral, que vai ser diretamente impactada nessa, com a lei sendo aprovada, mas que vocês também compreendam que, através da arrecadação desses impostos, que se mantém o serviço público. Então, é necessário que isso seja feito para o bem do município. Até coloquei, eu estive presente na Comissão de Finanças e Orçamento, coloquei para os vereadores e coloco para todos os demais presentes. A nossa gestão vai ser a gestão que vai se beneficiar muito pouco desse reajuste. Por quê? Só vão conseguir poder cobrar esse imposto daqui a 3 meses. Então, só para você ver como não é uma coisa partidária. A gente poderia simplesmente fazer o seguinte: só falta um ano para essa gestão acabar, vamos deixar, não vamos criar todo esse tumulto e deixar que o próximo prefeito se vire. Independente do nome, que pode ser o mesmo nome ou não ser, não estamos aqui para discutir isso. A situação é município, não estamos discutindo quem é lado A, quem é B, quem é político A, B ou C. A posição aqui é para o município poder manter suas contas em dias. É isso que nós temos que pensar. É claro que nós entendemos a situação da população, tão tal que o nosso projeto de lei criou algo que o projeto que a lei anterior não tinha, que é a faixa de isenção. Por mais pouco que fosse, mas a família que consumia até 30 pagava 50 centavos. Nós resolvemos mandar o projeto de lei deixando isento essa faixa etária. Por quê? Porque entendemos que estamos numa crise financeira e famílias de baixa renda, que elas consumem menos, a gente está concedendo essa faixa de isenção. Mas é necessário que seja feito esse reajuste, por isso que a gente agora alterou, em vez de valor fixo, colocamos para faixas percentuais, porque para justamente não criar para outras gestões que venham suceder, o problema nós temos agora. Porque a partir do momento que tudo, se você deixa um valor fixo, as despesas vão crescendo, a receita fica estacionada. Então, é normal, é natural que se você aumenta a despesa, você tem que ter uma receita maior também. Então, nós estamos a mostrar para vocês que nosso compromisso é bem do município, é que nós estamos fazendo para não criar para futuras administrações o problema que nós estamos tendo hoje. Então, peço que vocês analisem com calma, contenham discernimento, verifiquem a necessidade do município, porque nós temos que essa arrecadação, ela só vai manter a energia chegando até o poste. Mas não, São Paulo tem material para você estar substituindo. Tem o pessoal que tem que fazer isso. Se nós estamos pagando 75%, que hoje é em torno de R$ 9.000, só para pagar a energia. A população reclama com razão. Nós baixamos a cabeça e reconhecemos. A população tem direito em reclamar e tem razão em reclamar? Tem. Mas se o município, esses R$ 9.000, que poderíamos estar investindo em outra coisa, ou comprando a própria lâmpada, o material para colocar lá, nós temos que repassar para a Eletrobras, porque a arrecadação está estacionada há 11 anos. Então é isso que eu quero que a população entenda, que os vereadores também compreendam a necessidade para que seja feita essa alteração no anexo da lei que vai reger a contribuição da COSIP. Então, estamos aqui à disposição da Câmara Municipal para colocar esse esclarecimento. Sei que grandes informações você já tem. A população, eu quero também que isso possa chegar até a população, que eles compreendam a situação do município e que não é uma situação de São José do Divino, é uma situação nacional. Então, estamos aqui hoje com esse intuito de esclarecer, de mostrar que a contribuição precisa ser ajustada para que o município possa manter o serviço de iluminação pública. Porque sem essa contribuição sendo reajustada, está ficando hoje impossível de nós mantermos a iluminação pública funcionando minimamente. Infelizmente, chegamos nessa situação de ficarmos preocupados com o futuro da iluminação pública, porque, como eu já falei, não é brincadeira. 75% é o déficit da iluminação pública em São José do Divino. Muito obrigado.
Senhor secretário, só uma pergunta, uma pequena colocação. Esse projeto, uma vez aprovado, esse reajuste vai ser cobrado, com certeza. Agora, eu pergunto, o que garante que a população vai ser assistida com a iluminação pública? Porque é o seguinte, hoje a prefeitura já paga, né? Tem uma despesa de R$ 9.000. E eu não vejo a iluminação, sendo que está sendo paga e a gente não vê. Eu quero saber qual é a garantia que a Câmara vai ter de que esse trabalho vai ser feito, porque pior do que pagar, senhor secretário, é pagar e não receber.
Bom, é só para esclarecer para o vereador e para os demais. Quando nós falamos de contribuição de iluminação pública, esses 12 mil reais não é o serviço que está sendo colocado ali no dia a dia. Se o poste tiver uma lâmpada acesa ou queimada, para a Eletrobras não faz diferença. Ele cobra por ponto de iluminação, até que ele não tem medidor em cada um. Então, esse valor, ele é cobrado mensalmente, se é, vamos imaginar que daqui a 6 meses tenhamos 70% das lâmpadas queimadas. A gente não quer que isso aconteça, mas vamos lá, isso. A Eletrobras não vai baixar um centavo da contribuição. Nós vamos ter que pagar o mesmo valor. Então, esse valor, quando ele é arrecadado, vereador, a garantia, quando esse valor é arrecadado, não é pela prefeitura. Então, tal que vai lá na sua continha, a própria Eletrobras já arrecada ele e ela fica de posse desses valores. E aí, quando ela fecha a fatura do mês, eles fazem a dedução. Então, se a arrecadação for menor, então nesse caso aí foi 12 mil, se a despesa é 12 mil e a receita foi só 3, eles geram um boleto com o restante para completar esse valor. E aí, esse valor aí é fora os prédios públicos, esses 9 mil que nós pagamos, aí não está incluído nenhuma escola, nenhum posto de saúde, nem o prédio da prefeitura, nenhum outro imóvel. É simplesmente da iluminação pública que eles cobram por existir os pontos lá para iluminar. Agora, como você colocou muito bem, é nosso dever garantir que esse serviço funcione. Mas, como eu coloquei, diante da situação em que essa quantidade de recursos mensalmente tem que ser transferido para a Eletrobras só para custear a iluminação pública, isso, como eu volto a frisar, não é porque a lâmpada está acesa. Eles têm uma maneira de calcular, que eles não vêm todo mês olhar se foi consumido, como vem na nossa residência, olhar lá o medidorzinho. Eles fazem o cálculo e mensalmente eles só mandam a fatura. Então, a garantia que vai continuar é: se a arrecadação do município de COSIP, quando eles recolheram o valor e for suficiente para isso, é uma despesa que o município já vai deixar de ter. E aí esse montante, se conseguir passar da despesa, existe uma conta específica para receber esse recurso. Inclusive, até não foi diretamente de vocês, mas chegou até uma pergunta nos meus ouvidos através da população, esse questionamento: e esse dinheiro, se sobrar, vai para onde? Quando foi criada a lei, foi aberta uma conta no Banco do Brasil específica para isso, para a iluminação pública, e que ela deve e tem que ser gasto diretamente para manter a iluminação pública. Como eu disse, é o recurso para iluminação pública. Então, a partir do momento que nós tivermos recurso suficiente para isso, a prefeitura, ela não pode nem usar esse recurso em uma outra coisa. Ela tem que usar na iluminação pública. Então, como você colocou, a população pagar e não ter é muito ruim, mas com o compromisso que nós temos em resolver essa questão financeira e a Câmara Municipal de acompanhar, inclusive até me comprometi com a Comissão de Finanças e Orçamento, que tendo saldo na conta mensalmente, eu como secretário de Finanças, me comprometo a enviar para a Câmara Municipal, o balanço vem 60 dias depois, eu envio todo final de mês para que a gente possa acompanhar esse desenrolar do valor da iluminação pública, para que a população possa cobrar, e aí sim, aí você pode dizer, vocês receberam um recurso, agora nós exigimos que vocês executem o serviço. O problema é que hoje nós estamos recebendo uma quantidade de só 25% do necessário para manter os postos lá. E sem falar em comprar lâmpadas, que a despesa é alta para manter sempre as luzes acesas. É uma obrigação nossa? É, nós entendemos isso, mas ao mesmo tempo eu coloquei no início, é uma crise financeira em que eu, embora se considere um cara novo, não lembro de ter passado por uma situação dessa a nível de Brasil. Então,
senhor secretário,
espero que eu tenha respondido a pergunta do vereador.
Você respondeu, só que você se comprometeu com a Comissão de Finanças e Orçamento e você até falou em enviar, mas não falou enviar o quê? O que você vai enviar?
Enviar a questão do extrato?
Exatamente. Isso,
mensalmente para a Câmara Municipal, o extrato onde discrimina se houve repasso da COSIP, porque essa conta ela só pode receber dinheiro diretamente da empresa de eletricidade, no caso hoje da Eletrobras. Ela só vai receber recurso dessa empresa. Então, se tiver um crédito, vai estar lá identificado que houve aquele crédito, e com o crédito na conta, nós teremos condições de manter este serviço. Como eu falei, só vai vir recurso para o município dessa contribuição depois de cobrir toda a despesa. A Eletrobras não está preocupada se quanto é que vai dar a COSIP. Se arrecadar só R$1.000 para ele, não interessa. Por quê? Se a despesa do município, eles calcularam pelos postes que nós temos, é 12 mil, eles calculam 12. O que arrecadou, eles abatem do valor, o restante que a prefeitura pague. E se não pagar, 20 dias, aliás, 15 dias, chega o aviso e aí é corte. Ou seja, são despesas que a gente não tem como se livrar dela.
Senhor secretário, a senhora presidente disse que você respondeu minha pergunta, mas não respondeu não, para mim não. Pode ter respondido para ela. Porque até onde eu entendi, só vai ser colocado as lâmpadas se sobrar o dinheiro, se voltar para a prefeitura, é isso?
Não, vamos lá. Nós estamos falando desse recurso específico da COSIP. Porém, esse recurso não sendo suficiente para cobrir a despesa total, ou mesmo que não venha recurso que venha pouco, mas a partir do momento que o município deixa de ter essa despesa tão alta só para manter essas taxas que a Eletrobras cobra, aí o município já vai ter essa situação. Bom, nós tínhamos uma despesa que nós não temos mais, então, e quem estava pagando essa despesa para a população, aí nós temos a responsabilidade e somos obrigados a isso, não é a favor, é a obrigação nossa de manter o serviço em dias. Agora, com o índice que nós arrecadamos hoje, é que, como eu falei, R$9.000 por mês, que poderia estar sendo investido em um outro mecanismo, ou se for o caso, somente para completar uma parte pequena, ou para comprar lâmpadas. As lâmpadas, quando é feita a compra para repor material, gira em torno de R$4.000 a R$5.000, dependendo de quantas lâmpadas tem para ser substituído. Então, lâmpadas que iriam substituir a cidade inteira por em torno de 4 a 5 meses, R$5.000. O valor que a gente passa por mês para lá é R$9.000. Ou seja, é uma economia que o município vai ter, que confio na serenidade dos vereadores para melhorar as finanças do município, e que este recurso, a Câmara, assim como a população, pode estar exigindo. Olha, nós estamos pagando o preço pela nação pública, então exigimos que tenha nação pública. Só que hoje o valor sendo pago hoje não é suficiente. Como eu falei, 25% da arrecadação é muito inferior. A gente gosta muito de comparar Piracuruca. Toda coisa que... mas Piracuruca é assim. Piracuruca, hoje, tem pessoas aqui que têm acesso a contas de pessoas que moram lá, pagam 10, 13, 14 reais numa continha de 50 e pouco, 60 reais de iluminação pública. Aqui nós vamos andar longe disso. A nossa proposta é quem paga de 50, 60 reais de energia não vai passar de 7, 8 reais. Lá é 14 reais, é mais do que o dobro. Então nós estamos aqui botando só o valor para compensar as perdas que tivemos ao longo destes anos. Então lá, e se foi feito isso lá, lá também tem necessidade deles, cada um sabe a sua necessidade. E aqui eu volto a dizer, nós pensamos muito, debatemos essas taxas, qual era o valor minimamente necessário para que a gente pudesse, pelo menos, compensar essas perdas dos últimos anos. Aí eu volto a dizer para a sua pergunta, o que garante, a partir do momento que a população contribui um valor suficiente à manutenção pública, aí o poder público ele é obrigado a estar sempre mantendo as luzes acesas, porque é mais do que uma obrigação da prefeitura em manter a sociedade iluminada. A partir do momento que a população paga, ela tem direito. Não é uma coisa dessa gestão. Qualquer gestor tem que ter esse compromisso de manter os serviços públicos funcionando.
Só mais uma pergunta, senhor secretário. O projeto sendo aprovado, até quando, assim, qual é o tempo que você pede para a cidade estar iluminada?
Como eu falei inicialmente, todo imposto ele só pode ser começado a ser recolhido depois de 90 dias de sancionada a lei. Então, 90 dias dessa lei sancionada é que a Eletrobras começará a arrecadar, e depois da primeira arrecadação, até porque a gente não tem um valor preciso, vereador, de quanto vai dar, porque o vereador Bernardo solicitou isso para a gente, nós solicitamos a quantidade de domicílios que a Eletrobras tem e não forneceram para a gente. Então, depois que nós tivermos essa condição de valor, se foi suficiente ter iniciado ou não, a partir daí, já é nosso compromisso de começar a sanar as deficiências da relação pública na cidade. Como eu falei, a gente se orgulha muito em ter uma cidade com estrutura suficiente para ter iluminação pública praticamente todo mundo que aqui habita, que eu me lembro muito bem, quando eu era bem mais jovem do que eu sou hoje, que a gente andava naquela região ali do bairro Batoque, ali não tinha iluminação porque não tinha estrutura para isso. Mas hoje a nossa cidade recebeu uma expansão há 7, 8 anos muito grande e nós temos condições de manter isso. Mas como eu falei, a gente precisa do auxílio da população nessa contribuição para que a gente deixe de ter essa despesa fixa e possa ter um investimento na população.
Então, a partir de 90 dias.
90 dias que pode começar a recolher pela nova tabela. Antes disso, não pode ser recolhido, certo, com reajuste. Aí é o tempo que nós vamos ter acesso a essas informações, a quantidade, qual foi o impacto real que isso teve. E a partir daí, sim, vamos ter um posicionamento. Olha, nós tínhamos arrecadado 3 mil, agora nós estamos arrecadando tanto, houve essa economia aqui. Vamos fazer todo o planejamento para poder recuperar, porque a gente entende, a população, hoje se ela paga o valor que paga, não é culpa dela. Se não reajustar ainda 11 anos, mas ela está pagando, ou o suficiente ou não, ela está pagando e exige o serviço de qualidade. Se está pagando 50 centavos, 1 real ou 2, a população não tem culpa disso. Nós estamos colocando novamente para vocês, a situação chegou a esse ponto em decorrência principalmente da crise dos últimos anos que vem assolando nosso país.
Muito bem.
Queria só agradecer a todos vocês e, mais uma vez, solicitar a compreensão de vocês e que também a população entenda que é uma atitude necessária e que vocês possam serenamente analisar o projeto, esperando a aprovação desse projeto. Como a gente falou, é um projeto do município em si e não especificamente de um lado, de outro, de gestão ou não. É necessário para o nosso município, para que ele possa se manter diante das situações que nós encontramos. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço a sua presença pelo espaço.